Que bom estarmos na casa de Deus, que precioso é esse tempo onde nós nos encontramos aqui para poder crescer no entendimento, crescer na fé, crescer no conhecimento e que em nome do Senhor Jesus, coisas grandes Deus possa fazer e revelar na sua vida no dia chamado hoje. Amém? Vamos à palavra do nosso Deus? Mateus capítulo de número 1, verso de número 22. Mateus capítulo de número 1, verso de número 22. Mateus 1, 22, vamos por aqui iniciar o nosso estudo dessa manhã. Glória a Deus por isso. Mateus, capítulo de número 1, verso de número 22. Quem já achou, diga amém. Vamos ler juntos, meus irmãos. Mateus 1, 22. Diz assim, olha, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta que diz, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho e ele será chamado pelo nome Emmanuel. Emmanuel traduzido é Deus conosco. Amém? Vamos ler de novo esses dois versículos, Mateus 1, 22. Queria que você lesse comigo, com toda a sua fé, que diz aí, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta que diz, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho e ele será chamado o nome de Emmanuel. Emmanuel traduzido é Deus conosco. Amém? O que foi que aconteceu? O que foi que aconteceu? Hã? Esse texto que eu acabei de ler se refere ao quê? Se refere a quê? Você sabe, se refere a quê? Ao nascimento de Jesus. Ou seja, se refere ao nascimento de Jesus. Em outras palavras, esse texto se refere à essência do que estamos celebrando aqui hoje e esta semana. Esse texto se refere ao período do ano que estamos vivendo, porque nesta semana é Natal. E é sobre isso que nós vamos tratar hoje, sobre Natal. Entenda uma coisa. Sempre que a palavra de Deus se cumprir na nossa vida, entenda isso, sempre que a palavra de Deus se cumprir na nossa vida, será Natal. Você entendeu? Então eu vou dizer de novo e você vai me responder, hein? Sempre que a palavra de Deus se cumprir na nossa vida, será o quê?
Natal.
Então Natal pode ser hoje. Pode ou não pode? Pode ou não pode? Vou dizer de novo, toda vez que a palavra de Deus se cumprir na nossa vida, será o quê? Então Natal pode ser hoje, pode ou não pode? Natal poderá ser amanhã, não? Natal poderá ser dia 25, não? Natal poderá ser todos os dias da nossa vida. Porque toda vez que a palavra se cumprir na nossa vida, será Natal. Jesus, ele é a revelação e o cumprimento da palavra. Os profetas já diziam que Deus enviaria o seu filho. Os profetas já falavam sobre o Salvador. Quando Jesus nasce, Jesus propriamente é o cumprimento do quê? Da palavra de Deus. Jesus é o cumprimento daquilo que o Senhor em todo o tempo, através dos profetas, havia declarado. Meu irmão, se Jesus nasceu hoje em sua vida, significa que a palavra está se cumprindo nesse momento na sua vida. Se amanhã você conseguir vivenciar aquilo que a palavra de Deus diz, amanhã Jesus também estará nascendo, porque Jesus, ele é o cumprimento da palavra, é a revelação da palavra vinda a nós. É bom quando nós olhamos para uma data e não estamos nos apegando no nascimento físico, na data física, né, do nascimento de Jesus. Mas é bom trazer à memória que Jesus nasceu. E aí, para a gente, não importa o dia que foi, porque hoje nós entendemos que Natal pode ser todos os dias. Sempre quando a palavra se cumpre, é Natal. É Jesus nascendo, ou seja, é a palavra se cumprindo nas nossas vidas. Como é importante nós entendermos isso. Mas para que nós possamos viver Natal todos os dias da nossa vida, algumas coisas são importantes. E eu quero hoje, nessa manhã, de uma forma bem sucinta, destacar três aspectos que devem estar presentes dentro de nós. Primeiro, Lucas capítulo de número 1. Evangelho de Lucas, capítulo de número 1, versículo de número 8. Evangelho de Lucas, capítulo de número 1, versículo de número 8. Para que a palavra se cumpra na sua vida, para que a promessa se cumpra na sua vida, para que Jesus nasça na sua vida, para que seja Natal na sua vida. Lucas 1:8 diz assim: e aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, Deus está falando do profeta Zacarias, na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer incenso. E toda a multidão do povo estava fora orando à hora do incenso. Então o anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé à direita do altar de incenso. E Zacarias, vendo, turbou-se e caiu temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João. E terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho nem bebida forte, será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre da sua mãe, e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá diante dele no espírito e virtude de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos e aos rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Disse então Zacarias ao anjo: como saberei isto? Pois eu já sou velho e a minha mulher avançada em idade. E respondendo o anjo disse-lhe: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado a falar-te, a dar-te estas alegres novas. Todavia, ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que estas coisas aconteçam, porquanto não creste nas minhas palavras, que a seu tempo se hão de cumprir. Diga graças a Deus. Veja, para que Jesus possa nascer na nossa vida, para que a palavra, a revelação de Deus possa se fazer presente em nós. O primeiro aspecto que eu quero que você entenda é: não duvide. Não duvide. Nós estamos falando aqui da figura de um sacerdote. Um homem que durante a vida estava no templo servindo a Deus, durante a vida estava ali cuidando das coisas do Senhor, dedicado às coisas de Deus. Um homem que não estava envolvido com questões relacionadas a situações externas, mas um homem que vivia uma vida no seu período simplesmente ali cuidando das coisas do templo do Senhor. Você imagina, os pregadores no passado, os pastores no passado, os sacerdotes no passado, eles viviam de uma forma diferente da de hoje. Nós, muitas vezes, hoje, temos na nossa vida a função ministerial, sacerdotal, mas às vezes temos algumas outras coisas que a gente ajuda a manusear dentro mesmo da própria obra de Deus. Naquela época, eles viviam integralmente voltados apenas ao quê? Ao serviço da obra de Deus. Ou seja, não tinham tantas outras coisas como existem nos dias de hoje, mesmo dentro do ministério. Eles tinham funções específicas de arrumarem a casa de Deus, de prepararem o sacrifício, de fazerem as orações. Era uma vida exclusiva somente para isso, né? para aquela busca a Deus e aquele cuidado específico do templo. Ou seja, era uma dedicação integral e total, sem ter aquilo que tirasse atenção. Viviam num mundo onde não tinha internet, onde não tinham televisão, não tinha rádio, não tinham nada externo que pudesse, muitas vezes, trazer 1 milhão de informações a eles. Eles viviam uma vida no meio do templo ali, focados, única e exclusivamente, em quem? Em Deus. Não é? Era uma vida assim, totalmente separada. Então, um homem que tinha um contato com Deus, que via Deus agir, operar, fazer milagres, tantas coisas, queria muito ser pai, mas não podia. Mas ele tinha no coração aquele desejo, e um dia chega diante de Deus, o anjo de Deus aparece diante dele, o anjo de Deus traz as boas novas, traz a revelação da palavra, mostra aquilo que vai acontecer, mas o homem de Deus, ele faz o quê?
Duvida.
Tire as dúvidas da sua vida e do seu coração. Porque enquanto duvidamos, não vai se cumprir em nós a palavra de Deus. Enquanto duvidamos, não vamos ver a revelação se manifestar na nossa vida. Quantas vezes nós não estamos na igreja e a palavra de Deus fala conosco? Quantas vezes não estamos no culto e aquela pregação você diz, nossa, isso é para a minha vida, é Deus falando comigo. Na hora você dá glória a Deus, você dá aleluia, você vibra com aquilo. Não duvide. Porque a dúvida atrapalha. E agora não é hora de ouvir Fernandes Lima, né? Vamos baixar os volumes aí do lado, está atrapalhando. Agora é hora de ficar atento. Por quê? Porque senão, pessoal, se coisas exteriores atrapalharem, nós não vamos avançar e não vamos ir à frente. Não podemos duvidar. Não podemos deixar a dúvida entrar no nosso coração. Quantas coisas tentam nos atrapalhar? Duvidar é crer de forma contrária. Duvidar é você, ao invés de dar crédito ao que diz Deus, dar crédito a situações e a evidências que são contrárias à nossa vida. Muitos não têm celebrado o Natal porque duvidam. Pare de duvidar, meu irmão, do que diz a palavra. Pare de duvidar daquilo que ensina a Deus. Pare de duvidar daquilo na qual o Senhor tem dito a você em todos os aspectos da vida. Pare de duvidar sobre a importância da sua postura. Pare de duvidar sobre a importância da fidelidade. Pare de duvidar sobre tantas coisas. Meu irmão, a verdade é o seguinte, se nós não cremos em Deus, nós estamos crendo no diabo, porque não dá para ficar no meio do caminho. Se nós não cremos nas verdades de Deus, nós estamos crendo nas mentiras de Satanás. Melhor é crer em Deus. O anjo falou, trouxe a revelação, mas ele não creu. Meu irmão, ao longo da vida ministerial, eu fico muito triste quando, às vezes, eu vou conversar com pessoas e elas me contam problemas que estão enfrentando na vida. E por que, muitas vezes, eu fico triste? Porque muitas destas coisas que elas estão enfrentando é porque elas não creram naquilo que a palavra de Deus diz. Deus falou para agir com prudência, mas a pessoa não creu e foi imprudente. Deus fala para agir com perseverança, a pessoa não crê e ela logo se entrega. Deus fala para a pessoa ser fiel, mas ela não crê, e aí o devorador vai e assola a vida dela. E quando vem, o tombo é grande. Meu irmão, não seja incrédulo, seja crente. Porque a incredulidade impede de Jesus nascer na nossa vida. A incredulidade impede do milagre acontecer. E isso pode assolar qualquer pessoa, independente de quem quer que seja. Sabe por quê? Porque nós estamos falando de um sacerdote de Deus. E se até o sacerdote pode ser incrédulo, qualquer um pode ser. Por isso, não deixe a incredulidade tomar conta do teu coração. O que Deus diz é, o que a palavra se revelou a você, aceite. Faça exatamente aquilo que Deus diz. Porque tudo que vem para tentar contestar a palavra é para que Jesus não nasça. Tentaram impedir Jesus de nascer, mas nada pode impedir o cumprimento da palavra de Deus. Não atrapalhe, meu irmão, Jesus nascer na sua vida. Tire todas as dúvidas. Não deixe as dúvidas assolarem o seu coração. Segundo aspecto, meu irmão, que eu quero destacar a você, Lucas capítulo 1, verso 28 agora. Diz: e entrando o anjo onde ela estava, agora falando de Maria, ele disse: salve, agraciada, o Senhor é contigo. Bendita és tu entre as mulheres. E vendo ela, turbou-se muito com aquelas palavras, que considerava: que saudação é esta? E disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás, e dará à luz um filho, e pôr-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande, e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: como se fará isso, visto que não conheço a varão? E respondendo o anjo, disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice, e este é o sexto mês para aquela que era chamada estéril, porque para Deus nada é impossível. Disse então Maria: eis aqui a serva do Senhor. Cumpra-se em mim segundo a sua palavra. E o anjo se ausentou dela. Embora Maria tivesse questionado como seria, porque imagine, ela diz: eu sou uma mulher virgem, nunca tive com homem nenhum, né? Eu estou prometida para casar com José. Lembre-se que o namoro naquela época era diferente de hoje também, né? E há culturas que ainda são assim. Então, ela apenas está prometida para estar com um homem, né? Está ainda num período de ser noiva para se casar. Espera aí, tudo bem, eu vou ser a mãe do Salvador, vou receber ele no meu ventre, mas como é que isso vai acontecer se nem casada eu sou? Ela não entendia. Diferente do sacerdote Zacarias, a Maria, ela
creu.
Você quer que Jesus nasça? Você precisa crer. Você não precisa se preocupar com a maneira como Deus vai fazer. O que você precisa é apenas crer que Deus vai fazer. Você não precisa se preocupar como é que Deus vai trabalhar para abençoar o seu marido, para abençoar a sua mulher, para abençoar os seus filhos, para abençoar o seu trabalho, para lhe prosperar, para trazer de volta o que foi tomado ou roubado. Você não precisa se preocupar com isso. O que você precisa, o que é?
Crer.
Porque Deus, ele sabe como agir, Deus, ele sabe como fazer, e ele vai nos surpreender. É só isso. Não dá para duvidar como sacerdote, porque isso impede a bênção. Mas dá para se crer como Maria creu. Às vezes nós ficamos preocupados: mas como é que eu vou fazer isso? Como é que se dará isso? Temos os mesmos questionamentos que Maria teve. Mas não nasceu o filho do profeta Zacarias? Nasceu ou não nasceu?
Nasceu.
Zacarias e Isabel. Nasceu ou não nasceu? Se cumpriu o que Deus disse ou não cumpriu? Estava importando que ela já era velha e tinha passado do período das mulheres? Não aconteceu com Sara também? Aconteceu. Meu irmão, quando Deus fala, Deus cumpre aquilo que ele diz. E ponto. Quando você recebe uma palavra, simplesmente creia. Simplesmente haja conforme Deus diz. É tudo o que você precisa. A maneira como vai acontecer, entenda. Não se preocupe com isso. Deus sabe como fazer todas as coisas. Deus sabe como moldar as situações. Deus sabe como fazer que no lugar da vergonha, você tenha dupla honra. Deus sabe como fazer. Você quer viver Natal? Quer que Jesus nasça?
Creia.
A Maria creu. A Maria acreditou. Era algo, meu irmão, tremendo. Algo que a mente humana não consegue conceber. Como é que eu, uma mulher, vou conceber? Que jeito que vai ser? E de Deus? Ué, Deus não é homem? Como que é? Deus é espírito? Como é que... Que história é essa? Humanamente falando, é complicado de você entender. Porque a gente tem ideia que para ver uma... para um filho nascer, o que é que tem que acontecer? A cegonha tem que vir trazer, não é assim? Mas foi assim que nós aprendemos, né? Você está dormindo, um belo dia você acorda, a cegonha vem e solta o bebezinho ali, está tudo certo, não é isso? Não, tem que haver uma cúpula carnal, né, entre o homem e a mulher, para que ali possa vir uma vida. Então, como é que você vai conceber que você vai engravidar dessa forma, né? Alguém imaginava inseminação artificial ou qualquer outro meio que pudesse haver? E mesmo assim tem interferência humana. Nós estamos falando de algo que é o quê? Divino. Então você imagina a situação. Ok, como é que isso vai ser? Essa talvez é a pergunta que a gente tem, porque a gente quer saber muitos dos detalhes. Mas quando Deus falar com você, não se preocupa com detalhes, apenas creia. Porque Ele vai dar a direção de tudo como deve ser. E aí Jesus vai nascer. E aí será Natal. E pode ser Natal todos os dias. Porque todos os dias Deus, pela sua palavra, se revela ao nosso coração. E quando Ele se revela ao nosso coração, se nós formos como Zacarias, nós vamos atrapalhar dessa palavra se cumprir. Mas se formos como Maria, vamos dar vazão para que a palavra se cumpra. Não seja incrédulo, seja crente. Amém? Mas há mais um aspecto que eu quero abordar com você, e esse agora é o de José. Mateus capítulo de número 1, verso 22, vamos voltar para onde nós começamos. Mateus capítulo 1, verso de número 22. Mateus 1, 22. Mateus capítulo 1, verso 22. Diz: e tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome do quê? Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Verso 24: e José, despertando do sonho, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara e a recebeu por sua mulher, e não a conheceu até que deu à luz seu filho, o primogênito, e pôs-lhe o nome Jesus. Eu não posso duvidar, eu preciso crer. Mas o terceiro ponto para que Jesus nasça é: eu preciso receber a revelação, o sonho de Deus, a direção de Deus, e eu preciso atuar na direção na qual Deus me diz. José, quando ouviu de Maria que ela estava esperando um filho do Altíssimo gerado pelo Espírito Santo, ele na hora disse: peraí, sou bobo por um acaso? Ué, como é que vai nascer? Essa mulher me traiu. Essa mulher está me enganando, está pensando o quê? E quando você gosta muito de alguém, meu irmão, por mais que aquilo te chateie, te aborreça, mas não dá para sair trocando as mãos pelos pés, não é verdade? Por que você vê que um processo de separação é uma coisa extremamente difícil? Porque você pega duas pessoas que decidiram viver juntos, que se amam, e que talvez em algum momento na vida tiveram alguma questão e não estão sabendo como resolver aquela questão, e agora estão decidindo viver, né? Ficam turrões de um lado, turrões do outro, cada um dentro dos seus achismos e dos seus direitos, e aí, por conta disso, né, acabam, né, querendo ser... Mas é fácil isso? Não é. Porque a Bíblia diz o seguinte: aquilo que Deus une, o homem, ele não separa. Quando você tem uma junção, meu irmão, eu costumo dizer que é igual você pegar duas folhas virgens de sulfite, enchê-las de cola no meio e colar uma na outra, assim, ó. Aquilo ali vai secar de um jeito e vai colar de um jeito que depois você nunca mais vai conseguir separar de forma plena. Aquela folhinha que era virgem de um lado e aquela folhinha que era virgem do outro, quando se unem, elas passam a ser uma só. Se você for separar, meu irmão, vai ficar pedaços eternamente de uma na outra. Não tem jeito. Nunca mais vai ser igual. Vai sempre ficar pedaços. Quem se separou um dia na vida sabe disso. Você pode ter reconstruído a sua vida, Deus te deu graça, e glória a Deus por isso, seja feliz, honre, permaneça e avance. Mas quem já se separou sabe disso, meu irmão. Tem pedaços que permanecem para o resto da vida. Não tem jeito. Não tem como fazer. Porque foi assim que Deus determinou. É claro que você não vai ficar preso ao seu passado, você vai avançar, porque senão... Mas vai ficar pedaços, vão ficar marcas. Não tem jeito. Às vezes ficam os filhos, né? Às vezes ficam lembranças, às vezes vem comparações. É uma situação difícil, dependendo de como foi a vida. Muitas memórias ruins por conta do sofrimento, das agressões, enfim, né? Cada um tem uma história. Mas o que eu quero dizer é que não é fácil. Quando você gosta de alguém, é muito difícil você romper qualquer vínculo. Às vezes alguém fala de um amigo para você e você gosta tanto daquela pessoa, você diz, eu não acredito. É um funcionário teu que te traiu e estão te falando, esse cara está te traindo. E você, eu não posso acreditar, porque você gosta tanto dele, você não quer acreditar que aquilo é verdade. Né? Você quer lutar contra aquilo, porque não é possível, não é. O fulano não ia fazer isso comigo. Não, o fulano não ia. Não. Deve ter algum engano aí. A gente sempre tem. Porque quando a gente gosta é difícil. Então chega-se a Maria para o José e fala assim: ô José, eu estou grávida do Espírito Santo. O anjo falou comigo. Deus manda o Gabriel para falar comigo. O próprio anjo de Deus falou comigo. Quê? Anjo? Grávida? Espírito Santo? Maria, eu gosto de você, mas essa história está mal contada. Tem alguma? Não. Ó, eu quero o teu bem, mas tipo, não dá, né? Não dá. Dá um tempo. Deixa eu esfriar a cabeça. E aí aparece o anjo de Deus e fala com ele: não temas receber Maria por tua mulher, porque esse filho que ela está é do Espírito Santo. Esse menino é o filho de Deus e está vindo para salvar o mundo. Não temas. Ou seja, ele recebeu a palavra. Como Zacarias também recebeu, e o Zacarias não creu. Como a Maria recebeu, e a Maria creu. Ele agora estava recebendo. Ele também precisava crer. Só que ele precisava fazer mais, ele precisava agir. Porque a atitude de José era fundamental. Se José descrê, o que acontece? A Maria ia ter um problema. Nós não sabemos como é que Deus ia trabalhar nessa história toda, mas ia ter um problema. E o problema ia ser grande. O problema ia ser grande. Então, para que Jesus nasça, meu irmão, você precisa, à medida que ouve de Deus, ter coragem de fazer aquilo que Deus diz. Porque muitas vezes o que Deus diz, para nós, mexe com o nosso brio, mexe com o nosso eu. Porque é contrário à nossa vontade, é contrário ao nosso desejo, ou é contrário àquilo que humanamente a gente acreditou uma vida inteira. E aí é onde você tem que vencer-se a si mesmo. O José teve que vencer a si mesmo. O José acordou daquele sonho. O sonho não estava muito, muito fácil, não. Mas ele precisava entender que um homem de Deus não vive sonhando, um homem de Deus vive acordado e vive na realidade. Eu não adoro a Deus em transe, eu adoro a Deus em espírito e em verdade. Então é com realidade. Espera aí, Senhor, algo precisa ser feito, algo precisa ser realizado, algo precisa suceder. E assim será. Ele se chega e fala: Maria, eu entendi. A palavra falou comigo, ela é a verdade. Vai ser dessa forma. Eu vou te receber como minha mulher. E eu não vou tocar em você, mesmo sendo a minha mulher, até nascer esse menino. Porque esse menino é filho de Deus. Ele se casa com ela. Ele a recebe como sua mulher. Ele a honra, ele a respeita no tempo necessário. Não haveria pecado nenhum depois de terem se casado, viverem a vida conjugal. Mas ele entendia a importância de não tocar nessa mulher, para que a palavra se cumprisse e a virgem ela pudesse dar à luz um filho. Meu irmão, eu vou dizer, dois jovens, quando eles vão se casar, e principalmente quando o jovem cresce na igreja, né, ele não vê a hora de terminar o casamento, ele não quer nem saber de festa. Né? O jovem, quando cresce na igreja, vive uma vida separada por Deus, e ele sabe que ali vai ter aquele momento especial com a pessoa amada. Meu irmão, ele não está querendo saber de tirar foto, ele está querendo saber de acabar o casamento. Pegar agora a sua esposa e falar assim: vem aqui, meu amor, vamos embora. Sai de perto todo mundo, vamos embora. É isso que ele quer saber, né, pessoal? Ele quer agora viver a vida dele, ele quer agora, né, se alegrar com aquela pessoa que ele ama. Ele quer poder viver aquela realização, grande prêmio, né, pessoal? Aquela alegria hoje, agora, vamos embora. Mas você veja que você precisa muitas vezes lutar contra si mesmo. Porque é o tempo em que você precisa respeitar. Não é verdade? É igual aquele período, por exemplo, agora falando de vida conjugal, como uma orientação, mas é igual aquele período da limpeza da mulher. Geralmente, a mulher, mensalmente, ela tem o período, seu período, né, do seu ciclo, que dura entre 5 e 7 dias, na sua maioria. Aquele é um período, meu irmão, que o marido deve se colocar em oração, entrar diante de Deus, se consagrar, pedir a Deus graça, pedir a Deus força, porque é um período de limpeza da mulher. E a Bíblia fala sobre isso, né? Como se a mulher ficasse imunda naquele período. É um período de limpeza. Então, deixa limpar, deixa purificar, é parte da natureza, e eu vou me aplicar em oração. E Deus me dá graça, me dá força, me dá alegria, me dá ânimo, me dá coragem, né? Tranquiliza a minha alma, né? Essa que é a verdade, pessoal, mas entra diante de Deus. Mas isso serve para quê? Para também se santificar. É importante. Então, quando eu quero crer em Deus, eu preciso, muitas vezes, lutar contra mim? Contra mim mesmo. Né? Eu acho engraçado que a gente, às vezes, toca nesse assunto, a gente vê uns sorrisinhos, assim, né? Oh, meu Deus, o pastor está falando isso. Mas é bom você ouvir na casa de Deus, né, pessoal? E aprender conforme diz a Bíblia, porque a Bíblia fala sobre tudo isso. E é importante a gente entender o que a Bíblia fala, até para que a gente venha. Porque quantas vezes não existe conflitos familiares por causa disso, por causa de uma falta de entendimento? É igual jejum e consagração. Você veja como a intimidade do casal é uma coisa tão séria e abençoada por Deus, que até mesmo, por exemplo, se você for fazer um jejum, aprenda isso aqui que isso é importante. Você marido quer jejuar, ou você esposa quer jejuar. É importante você falar para o seu marido ou para a sua mulher, olha, eu vou ter um período de jejum, Deus colocou no meu coração, eu vou fazer jejum tanto tempo, tudo bem para você? Por que a Bíblia fala? Porque a Bíblia diz que se marido e mulher forem se afastar por um pequeno tempo para consagração, tem que ter o consentimento da outra parte. E não pode ser por muito tempo, porque senão é tentado por Satanás. Para você veja como que essa parte também é importante, Deus cuida disso. Então veja, para que você possa, meu irmão, ver Jesus nascer, o Natal se manifestar, você tem que vencer a si mesmo muitas vezes. Mortificar a carne para que a graça e a glória de Deus possa se fazer presente. O José fez isso. O José a recebeu, mas o José não toca nela. Ele está ao lado da mulher que ama, caminhando com ela, dormindo ao lado dela, mas respeitando, porque ele sabia, a palavra precisava se cumprir. Seja forte para que aquilo que Deus revelou se cumpra na sua vida. Lute contra você mesmo, mortifique a carne, porque isso vai fazer com que aquilo que Deus prometeu se cumpra na tua vida, em nome do Senhor Jesus. Amém? Que seja Natal hoje na sua vida. Que seja Natal amanhã na sua vida. Que seja Natal sempre na sua vida. Não seja incrédulo, seja crente. Cumpra aquilo que Deus diz. Por mais que pareça difícil, na força do Senhor você pode. Amém? Vamos ficar de pé para nós orarmos e assumirmos isso em nome de Jesus? Glória a Deus. Glória a Deus. Amém? Coloque assim a mão no coração, meu irmão. Vamos falar com Deus. Feche os seus olhos nesta hora. E diga assim comigo, Senhor Jesus, muito obrigado pela tua palavra, porque nesta manhã eu sou encorajado a não duvidar, mas crer e agir segundo a orientação do Senhor, mesmo que ela seja, Deus, contrária a mim mesmo, mas eu reconheço que a vontade do Senhor, ela é boa, ela é perfeita, e ela é agradável. Pai, bom estar na tua presença. O nosso coração, meu Deus, está aberto diante de ti. E hoje, meu Deus, pudemos ouvir do Senhor e da tua palavra. A tua palavra, meu Deus, ela é a verdade. Oh, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, há homens e mulheres aqui, Senhor, diante da tua presença, que estão, meu Deus, nesta hora assumindo em suas vidas aquilo, meu Deus, que diz a tua palavra. Pai, quantas revelações o Senhor tem dado. Quantas coisas o Senhor tem falado conosco. Oh, Deus, quantas profecias, quantos sonhos, quantas manifestações reais do Senhor, meu Deus, trazidas à nossa vida, de uma forma, meu Deus, muito especial. Pai, ouvimos de ti. O anjo do Senhor se manifesta diante de nós. A revelação, meu Deus, da palavra é trazida do teu altar. Ouvimos, Deus. Pai, ajuda-nos a não agirmos como sacerdote Zacarias, descrendo, meu Deus, da revelação da palavra. Mas, meu Deus, embora não entendamos como, ajuda-nos a crer como Maria, Deus, para que o Senhor realmente possa vir, para que se cumpra, meu Deus, a Tua palavra nas nossas vidas. Oh, Deus, dá-nos esta confiança que o Senhor deu a José, a ponto, meu Deus, de fazer aquilo que deveria ser feito, indo, meu Deus, contrário a todas as evidências naturais e humanas, meu Deus, porque muitas coisas tentam nos afastar do Senhor, dos Teus caminhos, dos Teus propósitos. Muitas coisas se colocam, meu Deus, diante de nós para tentar em algum momento tirar o nosso foco da caminhada ou nos atrapalhar. Quantas coisas vêm para endurecer o nosso coração, para fechar o nosso coração, para nos entristecer. Mas, meu Deus, em nome de Jesus, a nossa confiança é colocada no Senhor. A nossa esperança, meu Deus, é depositada em Ti. A nossa fé, meu Deus, está no Senhor. Por isso, meu Deus, em nome de Jesus, cada homem, cada mulher, meu Deus, que estão orando nesta hora, cada homem, cada mulher, meu Deus, que estão esperando no Senhor nesta hora, confiando no Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, que a Tua graça venha, meu Deus, se fazer presente na vida de cada uma delas, e que segundo, meu Deus, o que cada um ora, que assim, meu Deus, se cumpra na vida deles. Ajuda, Deus, a esse homem, a essa mulher, que muitas vezes tem tido a dificuldade de crer, porque, meu Deus, parece grande demais. Oh, meu Deus, parece difícil demais. Ajuda-nos, meu Deus, a não vivermos apenas em raciocínios humanos e naturais, meu Deus, porque isso tem nos impedido de crer verdadeiramente. Mas, Pai, que possamos olhar com os olhos da fé, que possamos, meu Deus, viver uma vida em conformidade com aquilo que o Senhor diz e ensina ao nosso coração, e que isso, meu Deus, nos ajude a avançar, que isso, meu Deus, nos ajude a prosseguir, que isso, meu Deus, nos ajude a darmos, meu Deus, a volta por cima, e que em nome de Jesus cada pessoa seja honrada. Ah, meu Deus, à medida que se cumpriu a Tua palavra, Jesus nasceu. Ele é o cumprimento do Senhor, é o pão vivo que desceu do céu, oh, é o Verbo que está entre nós, que se fez carne. Oh, Deus, em nome de Jesus, seja glorificado por isso. Meu Deus, olha para esta pessoa, Pai, que está passando um momento, meu Deus, muito difícil, é um conflito, meu Deus, na alma. Por um lado é a voz do Senhor dizendo, faça isso. Por outro lado, meu Deus, é a voz de Satanás dizendo, não faça, Pai. José fez o que o Senhor disse, ele venceu-se a si mesmo, venceu, meu Deus, o seu brio, venceu, meu Deus, o orgulho, venceu, meu Deus, qualquer coisa. Ah, Pai, ajuda-nos a vencer tudo isso, que seja subjugado o nosso eu, oh Deus, o nosso eu que tem sido o grande inimigo das nossas vidas. Ajuda-nos a subjugar. É necessário que o Senhor cresça e que nós diminuamos. Cristo em nós é a esperança da glória. Essa é a confiança que temos no Senhor. Pai, tranquiliza cada coração, tranquiliza, meu Deus, cada coração, traz paz, meu Deus, à vida dessa pessoa, dê discernimento, meu Deus, à vida dessa pessoa, e que a graça do Senhor, meu Deus, se faça presente, e que o Teu nome, meu Deus, seja glorificado, porque diante de Ti estão todas as coisas. Converse com Deus, meu irmão. Você ouviu a palavra dEle? Você sabe o que fazer? Há uma decisão que você precisa tomar, e você pode tomar essa decisão. Saiba crer e agir como diz Deus. Faz Jesus nascer, faz se cumprir a palavra, faz ser Natal na sua vida. Aleluia, Jesus.
Quando o meu eu
e o meu orgulho,
descer comigo e se misturar com as águas do rio, então subirei como na mar curado. Eu abro mão de tudo que sou, só pra servir-te, ó meu Senhor. Eu abro mão de tudo que sou, só te adorar, Senhor, Senhor. Quebro meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo como na mão no teu poder.
Que assim, meu Deus, seja na vida de cada pessoa,
Senhor.
Pai, que seja Natal todos os dias na vida desse homem e dessa mulher, que eles possam presenciar o cumprimento da tua palavra e que o teu nome seja glorificado. É o que te pedimos, oramos e agradecemos em nome de Jesus. E você que crê, diga: eu creio, Senhor. Diga: assim seja, Jesus. Digam graças a Deus. Quem orou com fé, aplauda Jesus, porque Ele é bom demais. Aleluia.